Acorde com a energia certa.
Sou a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor.
É muito bom escutar-vos.
São fenomenais logo pela manhã.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Não desligo mais a rádio. Sou muito fã.
São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10 não falha.
Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. It's gonna be a good, good day.
Bom dia, boa quinta-feira. Hoje recuamos até 1986 e há música que neste dia estava em primeiro lugar no top norte-americano, a famosa tabela da Billboard, mas também no top português. E foi neste mesmo ano de 1986 a música mais tocada na rádio em todo
qual,
o mundo.
Qual?
Estás quase a chegar lá. Considerada um One Hit Wonder, fez parte da banda sonora do filme Top Gun, com Tom Cruise. E com
sei.
O mesmo filme, ganhou o Oscar de melhor canção original. Nunca mais ninguém ouviu falar dos Berlin, mas toda a gente continua a ouvi-los nesta Take My Breath Away, a música número 1 no top há precisamente 35 anos, para ouvir agora. Take My Breath Away, os Berlin na Renascença, no dia em que estavam há 35 anos no número 1 do top. E era uma música mais tocada na rádio. Será que eles adivinhavam que iam continuar a ser?
Cá está. Eu acho que eles devem ter vivido à conta desta canção, deste seu quase One Hit Wonder.
No fundo, agora vivem nas Maldivas, bebem cocktails todos os dias, graças
imagina.
A esta canção. É muito
eu
possível.
Acho que sim. E é mau. Eu acho
não.
Que
é. Está com as 3 da manhã, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques também a chegar. E no explicador de hoje vamos falar sobre um tema que eu já começo a antecipar aqui alguma polémica, tu se calhar também, Inês. A vacina de crianças e jovens a partir dos 12 anos.
Uhum.
O governo quer vacinar a tempo do próximo ano letivo, ou seja, durante este verão, mas será que a DGS já tomou a decisão de avançar? Vamos também saber o que é que está a acontecer noutros países a este nível, no que diz respeito à vacinação dos mais novos. Não perca o explicador com o Miguel Coelho depois das notícias das 7h30.
E depois, às 8h15, vamos ter, como sempre, o extremamente desagradável com a Joana Marques.
E
daqui
com mais
nada.
Alguém, mas não podemos dizer
exato.
Nós.
Há sempre mais alguém, não é? Mas a Joana já vai contar tudo. Vamos saber daqui a nada então qual é o tema de hoje e depois das 8h30 vamos aqui receber alguém que responde pelo pai do quiz em Portugal.
Uau.
Trata-se, verdade, trata-se de Júlio Alves. Eu confesso que já tive a oportunidade de estar na presença do Júlio, porque o Júlio organizava quizzes em Lisboa e eu adoro quizzes e já frequentei uma dessas noites. Ele vai ter a oportunidade de nos falar sobre isso. Vai estar aqui connosco nas 3 da manhã e depois das 9 da manhã vamos ter também mais um episódio do Marco e da Torta. O Marco, já sabemos quem é, a Torta é a nossa Joana Marques. E daqui a nada vou também falar sobre Amy Winehouse.
A Amy Winehouse, que está aí o aniversário da morte de Amy Winehouse, já vai fazer 10 anos que perdemos Amy Winehouse e há um novo documentário da BBC.
Exatamente,
é
disso que vamos falar a seguir.
Muito bem, chutes e pontapés para ouvir agora À Minha Maneira, são 7h16, bom dia, boa quinta-feira. A música que é uma homenagem ao extremamente desagradável de ontem, À Minha Maneira, chutes e pontapés. Acho que Joana Amaral Dias deve ser muito fã desta música.
E entretanto, amanhã, como ainda há pouco dizíamos, cumprem-se 10 anos desde a morte de Amy Winehouse.
Meu
foi
Deus.
A 23 de julho, é verdade. Como o tempo passa, de 2011. A propósito dessa data redonda, que assinala então os 10 anos da morte da cantora, vai sair um novo filme, um documentário chamado Reclaiming Amy. Foi um filme que, aliás, é um documentário encomendado pelas britânicas BBC 2, BBC 2 e também pela BBC Music, e é de resto lá que vai estrear amanhã. Já houve outros documentários, tu própria ainda agora estavas a falar
sim,
sobre
sim.
isso, viste
o
um
Amy.
Chamado Amy, exato.
Exato, que é um documentário onde não aparecem pessoas a falar, é todo ele à base de imagens e de entrevistas
é
da época.
Exatamente,
sim, sim.
Esta é a particularidade deste documentário. É que este é narrado pela mãe da cantora, por Janice Winehouse Collins, o que é bastante raro, tendo em conta que a mãe de Winehouse raramente fala sobre Amy publicamente. mas então decidiu, a par de amigos também e familiares, partilhar a sua versão dos acontecimentos, e foram bastantes e atribulados na vida de Amy Winehouse, neste documentário que apresenta então algumas imagens inéditas, caseiras, fotografias de família que nunca vimos, em que aparece uma rechonchuda adolescente, Amy Winehouse, entrevistas também com amigos próximos, e enfim, eu estava aqui a ler uma notícia sobre de quem já tinha visto, de quem tinha tido acesso, os jornalistas já tiveram acesso a este documentário, e de facto há aqui algumas coisas que são apontadas, como por exemplo ter sido eventualmente a morte da avó da Amy Winehouse, que terá espoletado, enfim, alguns comportamentos mais, que foi aí que a Amy terá começado a ter alguns comportamentos um bocadinho mais complicados e que depois tiveram outros fechos que conhecemos, mas enfim, não tenho respostas quanto a quando é que estará disponível o documentário para vermos em Portugal, até porque estreia na BBC.
Mas deve ser em breve. Que,
sim, provavelmente
sim,
em breve.
Isso é coisa para ser logo traduzida e posta no cinema.
Teremos acesso então a este documentário que traz pela primeira vez então os pais de Amy Winehouse, também muito criticados na altura.
Verdade, principalmente o pai, não é? Sim. Que explorou um bocadinho a imagem e que no outro documentário se dizia que era ele que insistia em que ela cumprisse os contratos mesmo quando já não estava bem de saúde. Sim.
E acho que ele aqui
assume culpa.
Ele assume uma certa culpa e assumem que se deixou um bocadinho levar pelo barulho das luzes, não é?
Mas tem graça, ou não tem, quando tu dizes, e porque é verdade, não é, que a morte da mãe poderá ter explotado...
No caso da avó.
Da avó, exato, desculpa. Também foi, depois da avó ter falecido, que ela escreveu, compôs o disco que lhe deu o maior dos sucessos, que foi o Back to Black. Portanto, um bocadinho aquela coisa de que só quando estás mesmo muito, muito, muito mal é que consegues, ou pelo menos quando és um gênio, vá.
Ah, isso era uma conversa que nos levaria
quando
amanhã
és um gênio,
toda.
Quando não és, não, é melhor não tentares, mas sim, é por aí. Se calhar também vamos perceber um bocadinho esse lado mais criativo da Amy Winehouse.
Precisamente, que tremenda. Aqui fica aqui um pequeno cheirinho do trailer do documentário que amanhã então estreia, Reclaiming Amy.
What am I scared of? Myself. I will always remember our last words. She said, I love you, mummy. She was prone to addiction. It's a very cruel beast.
Just this bile that's been piled onto that family.
I still get it now.
You killed your daughter.
I've never spoken on camera before about her. This is frightening.
Cá está, a voz da mãe de
Amy
Winehouse.
A dizer que ela não se conseguia conter, não é? No
exatamente,
vício.
E que era muito, ela tinha muita tendência para isso. E a recordar também aqui as últimas palavras que trocaram, palavras de bastante carinho. Janice Winehouse é então a mãe de Amy Winehouse e que narra este documentário.
E cá estamos e diremos quando ele estrear em Portugal para que saiba e possa ver se quiser. Os Police na Renascença são 7h23, Every Breath You Take. Bom dia e boa viagem.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco.
Bom dia, está com as 3 da manhã. A seguir temos o habitual explicador para falar sobre a vacinação de crianças e jovens a partir dos 12 anos. Um tema que é polémico, porque o governo quer vacinar a tempo do próximo ano letivo, ou seja, já, mas será que a DGS já tomou a decisão de avançar? É o que vamos tentar descobrir com o Miguel Coelho, ele explica-nos tudo e também já agora o que é que nos outros países se está a fazer, o que é que está a acontecer no que diz respeito à vacinação dos mais novos. Para já a Rihanna, na Renascença, ela que não lança nenhuma música há 5 anos. Os fãs estão doidos. No entanto, não para de lançar linhas de lingerie.
Se calhar vai mudar de carreira.
Há sempre coisas para compensar. Eu acho que já mudou, é oficial, mas os fãs estão em negação. Rihanna na Renascença, pode sempre voltar a ouvir aqui esta Diamonds. Diamonds de Rihanna na Renascença e está com as 3 da manhã. Inês Lopes Gonçalves e Filipa Galrão. A Joana Marques ainda não chegou, há de estar
para chegar. Deve estar aí a rebentar.
Está aí a rebentar, é um ótimo termo. Mas o que é que está aqui a rebentar? É o explicador desta manhã com um tema muito, muito polémico. Vamos lá a isso. São 7h37. A vacinação de crianças e jovens contra a Covid é um tema que marca as últimas horas, depois do Primeiro-Ministro ter dito no Parlamento que está tudo pronto para vacinar a faixa etária a partir dos 12 anos. E é disso que falamos no nosso explicador desta manhã, Miguel. O que é que se sabe afinal? Já há uma decisão abaixo dos 18 anos?
Bem, o que António Costa de facto anunciou ontem no debate sobre o Estado da Nação é que o Governo está, pelo menos, preparado para realizar a vacinação de crianças a partir dos 12 anos. O Primeiro-Ministro disse que é tempo de alargar ambições e garantir a proteção a 570 mil crianças e jovens, e Costa indicou mesmo os fins de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro para serem administradas as vacinas, as duas doses, aos jovens para que estejam protegidos a tempo do arranque do próximo ano letivo. Foi isso que Costa disse.
Muito bem, mas já há consenso entre os especialistas sobre esta vacinação dos mais novos? E a DGS também já tomou uma posição sobre isso?
Não, a verdade é que a Direção-Geral da Saúde ainda não decidiu se a vacina vai ou não ser administrada a crianças e adolescentes. É uma decisão que estará para breve, tendo em conta até as palavras de António Costa, mas o tema, de facto, divide os especialistas e, de resto, há já um parecer da Comissão Técnica de Vacinação que sugere que apenas as crianças e adolescentes com doenças de risco, como o cancro, o síndrome de Down, entre outras, sejam vacinadas.
Só que esse documento ficou fechado, sem unanimidade.
Sim, o grupo de peritos passou os últimos tempos a debater a questão. Houve diferentes opiniões, o que levou a que o documento fosse concluído com base na posição da maioria. E o parecer rejeita a vacinação geral de todos os menores de 16 anos. Foi entregue à Direção-Geral de Saúde, mas, atenção, não é vinculativo.
Uhum. E apesar desta vertente mais institucional, o tema tem gerado um grande debate na sociedade, pois então, porque há de facto opiniões muito variadas sobre isto, não é?
Há por um lado médicos e especialistas que consideram que as vantagens de vacinar as crianças são de facto grandes e que se deve avançar com a imunização, até porque a Agência Europeia do Medicamento já avaliou e deu luz verde a pelo menos uma vacina da Pfizer para os adolescentes. Uhum. Mas, por outro lado, há também peritos e clínicos mais críticos que alegam que há ainda muitas incertezas quanto aos benefícios e riscos da vacinação, nomeadamente nesta faixa etária mais jovem.
Mas podemos comparar-nos com outros países, não é? O que é que está a acontecer lá fora?
Na Europa, a maior parte dos países já aprovou a vacinação dos mais jovens, ainda que com algumas diferenças ao nível das restrições. Há quem vacine, por exemplo, sem qualquer imposição. Há estados que escolhem vacinar para já apenas os jovens com doenças associadas. São casos, por exemplo, da Alemanha, da Bélgica, do Reino Unido e de alguns países nórdicos. Exceto a Dinamarca, que em junho já autorizou a vacinação de todos os jovens a partir dos 12 anos. Em Itália também já se vacinam jovens dos 12 aos 15. E na Hungria, é outro caso, a população entre os 16 e os 18 integra o plano de vacinação.
E essa lista de países tem vindo a aumentar?
Sim, tem vindo a crescer, porque França, Suíça e Lituânia também já avançam com este processo de vacinação dos mais jovens. A Áustria é outro caso de um país que já fez saber que até ao fim de agosto tenciona vacinar crianças e adolescentes. E mesmo aqui ao lado, em Espanha, também já foi anunciada a integração dos menores a partir dos 12 anos no plano de vacinação, que é uma fase que só deverá arrancar duas semanas antes do início do ano letivo em Espanha.
Então, e sabemos se há vantagens na imunização dos adolescentes? Já há dados sobre isso?
Há pelo menos vários estudos, embora, como sabemos, neste âmbito da pandemia tem havido estudos para todos os gostos, mas há de facto várias indicações que referem que as crianças e adolescentes foram dos grupos mais afetados pela pandemia, pelo encerramento das escolas, as limitações sociais, os confinamentos, e há especialistas que consideram que a vacinação de crianças para todas as idades pode ser fundamental para pôr fim aos surtos, uma vez que algumas investigações demonstram também justamente que as crianças, nomeadamente as crianças mais velhas, podem ter um papel importante na propagação do vírus, embora normalmente não fiquem gravemente doentes, muitas vezes não têm sequer sintomas, mas podem propagar a doença justamente a familiares mais velhos e podem, inclusive, no limite, provocar casos fatais em pais e, nomeadamente, em avós, uma vez que os mais velhos são, de facto, a população de maior risco. É um tema que ainda está a ser estudado e que levanta, como se tem visto, muitas dúvidas.
E claro, vai ficar certamente muito debate. Obrigada, Miguel.
Obrigada, até já. Os Fugees na Renascença, Killing Me Softly. Estamos a 14 minutos das 8. Joana Marques, bom dia.
Olá, bom dia.
Bem disposta?
Sim, nunca. Muito bem. O normal, vá.
Bem disposta o suficiente para ser extremamente desagradável daqui a pouco.
Sim, até que não exige grande boa disposição. Querem saber qual é o tema de hoje?
Não, até que
não
queremos.
Agora dizíamos, não queremos nada a saber.
Deixa estar.
É difícil. O que é que nos podes contar? Tu também nunca contas muito, não é?
Também não posso revelar tudo. Digo só normalmente o nome da pessoa. É Ana Rita Clara.
Ai, não posso.
Gostam?
Eu adoro. Sim. Eu estava ansiosa que tu pegasses na Ana Rita Clara.
Não vou pegar literalmente, porque ela é assim muito maciça, é super atlética. Eu só tenho tido com gente atlética. Ontem foi a Joana Amaral, diz, qualquer dia abolito uma sova.
Qualquer dia fazem-te uma espera.
E lhe dá nos batidos de
Sim,
proteína.
E no ginásio, não tenho qualquer hipótese.
Mas quando for assim, quando elas vierem ter contigo, diz assim, eu como aqueles iogurtes proteicos, não me façam mal.
Exato.
Tenho aqui uma força tipo popa. Ou então guardo só o telemóvel para garantir que me partem a cara, mas não o telemóvel. Se partirem, tenho que ir à iServices. Gostaram desta volta?
Adorei.
E é fácil porque têm 30 lojas espalhadas pelo país, portanto, mesmo nas férias, se lhe acontecer alguma coisa ao ecrã do telemóvel, do iPad, de um computador, tem sempre solução. Por exemplo, em Ponta Delgada, não és tu que vais para os Açores?
Inês? Precisamente.
Se acontecer algum acidente, sim senhora, iServices em Ponta Delgada abriu mais uma loja. Também na Ilha da Madeira há iServices, enfim, por todo o país. São 30, portanto até podiam fazer um mapa do tesouro.
Sabes que ontem passei por uma loja iServices e agora não há uma vez que não passe por lá que não me lembro de ti.
Pois é,
ah, pensava que entravas. Pensava que entravas e dizias, olá, eu sou a Inês, sou amiga da Joana.
É verdade que apoiam o extremamente desagradável.
É giro que...
Ou ela anda a mentir este tempo todo.
Olha, ser uma publicidade falsa.
Fingias o
sempre, patrocínio. Sempre que os nossos ouvintes vão a iServices, enviam-me mensagem, é engraçado.
Já viste?
Portanto, partem o telemóvel, que é uma coisa péssima, e lembram-se de mim.
Há coisas boas, pelo menos, lembram-se de ti. Portas do Sol, para ouvir agora, é a Nena na Renascença, ela que esteve connosco na edição do 3 por Todos, cantou esta música ao vivo.
Canta mesmo assim, não é?
Canta
falsa
mesmo
a voz.
Bem, é mesmo verdade.
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
Isto vai ser tão intenso hoje, com o extremamente desagradável, que a Joana Marques saiu do estúdio, foi buscar água. E foi preparar-se.
É para ganhar fogo.
É isso. E, entretanto, pode também ligar-se no Facebook para não só ouvir o extremamente desagradável, mas também poder ver. Ou então, continue ligadíssimo aqui na sua rádio. Counting Crows vão animal na viagem com esta Mr. Jones. Bom dia. Estamos prontas, meninas?
Extremamente desagradável.
É com o apoio de iServices, era eu que tinha que te falar. Com mais de 30 lojas em todo o país, muito bem,
muito
agora
bem,
já está.
Agora já podemos. Malta, passa-se alguma coisa com a Ana Rita Clara?
Que é o quê?
Como assim?
Não sei, se eu soubesse, não dizia que era alguma coisa. Dizia,
passa-se isto.
Passa-se isto
e isto.
Não é?
Isto
assim, assim.
É isso. A questão é que eu não sei bem o que é. Eu comecei a notar isto há coisa de um mês, eu ando a pensar nisto muito tempo, quando ela foi ao programa da Maria Botelho Muniz e do Cláudio Ramos.
Quem diria que um dia nos sentávamos numa mesa de um pequeno almoço, de um programa da manhã, num sítio onde nem sonhávamos que iríamos parar, que a nossa vida ia dar tantas voltas e que eu e o Cláudio, enquanto apresentadores da manhã, receberíamos, na TVI, receberíamos Ana Rita Clara como a nova contratação deste canal.
A vida realmente é...
O que é que nos aconteceu?
O que é que nos aconteceu? É o que pergunta a Maria. É uma coisa que nós vamos perguntar muito ao longo dos próximos minutos. Mas foi a partir daqui que eu comecei a reparar que a Ana Rita Clara está com uma maneira estranha de falar. Digamos que com ela um substantivo nunca vem só. Se ela dissesse esta mesma frase, um substantivo nunca vem só, diria: um substantivo nunca vem só, sozinho, isolado, desacompanhado.
São, assim, somos frutos daquilo que a vida nos dá. Somos o resultado de toda essa aprendizagem, não é? Uhum. Das escolhas, das mudanças e daquilo que fazemos com os momentos.
São muitos conceitos juntos. A Ana Rita Clara responde sempre como se estivesse a ser palestrante numa conferência de autoajuda.
E com a musiquinha, claro. Se,
não, a música a acompanhar aquela pianada. Reparem no que responde quando confrontada com a questão, aparentemente simples, de custou-te sair da SIC e vir para a TVI?
Não me custa a mudança, mas não podemos dizer que é das coisas mais simples da vida. Não é, não é.
Não é fácil.
Tirarem-te da zona de conforto é uma coisa muito complexa. Mas não é à toa também que sou resiliente, o que então procuro fazer isso, o mote da minha vida é uma bandeira.
E vem aí outra vez os substantivos em...
Estou confusa.
Os substantivos em barda. Vais ficar mais confusa ainda. E vem alguns verbos também à mistura. Mas tudo dito com a entoação certa, não é? No sítio errado, mas com a entoação certa, exato. Digamos que é a forma ideal de comunicar para quem esteja a candidatar-se a um lugar na Casa Branca. Não tanto para quem foi aqueles de baixo ao programa da manhã. Depois da mini palestra sobre a mudança, um seminário sobre o medo.
O medo faz parte de tudo. Mais que medo, eu acho que é aquela inquietude tudo, da borboleta, do vai, não vai, mas uma profunda fé, sabe?
É assim que é a borboleta, vai, não vai.
Uma profunda fé. Ao mesmo tempo parece uma personagem das novelas da TVI, tal a forma decidida como fala, não é? Ninguém fala assim na vida real, pensava eu, até ver esta nova Ana Rita Clara.
Nova? Como assim nova?
Sim, porque o modelo anterior que trabalhava na SIC Mulher não falava assim, deve ter feito um upgrade, não é? Ao software. Dá-me ideia que neste momento não é apenas apresentadora, mas também atriz.
Aquela atualização que às vezes dá problemas.
Sim, que demora horas.
Exatamente, e depois quando volta a ligar...
Mas não, já não corre o e-mail.
Ela estava a dizer-vos que parece ao mesmo tempo uma atriz de novela. Não sabemos bem é que novela é que estamos a ver, mas parece emocionante.
Não é fácil, nada é fácil. Ficas sem, sentes-te sem chão, sentes-te sem direção, pões-te em questão,
claro.
Questionas-te,
duvidas
de coisas que fizeste, decisões lá atrás, mas que não
nunca,
podes...
Mas tu nunca duvidaste que comunicar seria sempre o caminho?
Nunca.
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 É que, parece que a Ana Rita Clara saboreia bem cada sílaba, não é? Nunca. Não é fácil, nada é fácil. Sentes-te sem chão, sem direção, pões-te em questão. Que é dos mais belos poemas que eu já ouvi. Isto musicado pelo João Pedro Paes, ficava uma maravilha.
Ah, temos que lançar o desafio.
Que é o normal e acontece em qualquer área de trabalho.
Claro.
E na nossa
sim,
também.
Sim, sim. Claro.
Mais algo que depois aconteceu, mas que também não é pretexto para isso, mas que também acrescenta toda a emoção e toda a dificuldade do momento também, que foi a pandemia que começámos a viver, claro, na altura. Mas sabem uma coisa? Para mim foi fundamental.
Música mais uma vez.
Porque deu para parar, deu para refletir, deu para recentrar.
Catadupa de verbos outra vez, viram? Verdade. Parar, refletir,
recentrar.
Parece uma passagem nível de autoajuda.
Exatamente. Ana Rita Clara diz tudo isto com uma intensidade tal que eu acho que encontramos a nova Eunice Munhoz. Pronto, isto para dizer que já na altura eu fiquei desconfiada, não é? Passava-se ali qualquer coisa estranha, mas há dias Ana Rita Clara foi a um outro programa, também na TVI, ao do Rocha.
Ah.
E a determinação continuava lá, mas vinha acompanhada com mais qualquer coisa.
Que era o quê?
Calma, eu sei que estão ansiosos todas. Mas tenham calma, precisam de recentrar.
Okay. Não tenhas dúvidas, para mim foi um momento absolutamente de
redenção.
De paragem.
Sim.
De recentrar. Entrar.
Até aqui estava tudo igual, continuávamos,
sim,
na tal fase de autoajuda e do recentrar e de usar vários sinónimos seguidos.
E olhar-me ao espelho e pensar assim, muito bem, então, mas isto é o que tu amas, é a tua paixão, é o teu meio.
É o que tu amas, é a tua paixão, é o teu meio, a tua praia, a tua vida. Isto é uma forma gira de falar, mas muito pouco sintética, não é? A Ana Rita Clara deve ter sofrido imenso naquela época em que as mensagens de telemóvel tinham um limite de caracteres.
Gastavam dinheirão.
E que para mim, acredito, penso também na televisão de proximidade, uma coisa que tem conteúdo, algo que toca as pessoas, que emociona, que entretém, mas que também tem força.
Que toca, que emociona, que entretém, mas também tem força. É muito pouco sintética, muito pouco resumida. Ai, felizmente, a entrevista à Ana Rita Clara durou mais do que 10 minutos e deu para descobrir então uma outra faceta dela. É que a Ana Rita ri de tudo.
10 minutos, uma conversa não dá para nada.
Nada.
E tu queres saber muito.
Chegavas ao ponto que a pessoa não falava.
Ah, pera, já estava mais à frente.
Eu não estava ainda no rito,
já estava tão entusiasmada para vos mostrar esta nova faceta. Ainda estávamos na fase do nada. Eu acho que ela tem uma pronúncia própria, não sei se repararam, que é ali algures entre o alentejano e o espanhol, não é? Parece que fala um idioma à parte. Mas agora sim, a tal característica que vos quero apresentar, que é o tal facto da Ana Rita rir de tudo. A coisa começou timidamente.
Eu e a Cristina fazemos isso às vezes. Às vezes chegávamos aqui e dizíamos, mas não, Luís e Cristina, isso faz mantimento, nós podemos. E então estabelecemos com a senhora do guarda-roupa, a roupa é nossa, mas nós estabelecemos que 3 vezes por ano nós fazemos mantimento.
E os dois ao mesmo tempo. E lá em casa as pessoas. Bem, isto é mesmo uma dupla que mexe.
Olha. Começou aqui a rir exageradamente e foi por aí fora. Qualquer pergunta banal dava à Ana Rita uma vontade incontrolável de rir. E eu percebo, porque também costuma acontecer-me.
Ainda por cima, cursaste-lhe sociologia. Mas cursaste. A sociologia aqui aplicada faz toda a diferença.
Eu cursei sociologia. Queria cursar comunicação social.
Calma, calma, Ana, está tudo bem. Com cursar nunca me tinha acontecido, mas agora também me está a dar vontade de rir.
Eu vou fazer um casting ao Porto e é o Rui Unas que me faz o casting. Eu chego ao casting e sabia o que era um casting para televisão, não é? E portanto o Rui vira-se para mim, faz assim um bocado a MTV, sabes?
Sei,
assim um,
mas não é assim tão engraçado. Eu imagino a Ana Rita a contar às amigas: não vais acreditar, hoje fui ao café, estava a pagar e o senhor pergunta: não tem mais pequeno? Hilariante, não é?
porque eu sempre tive uma atitude e uma forma de ser
proativa,
não é? Energética.
Proativa, energética. Então, isto agora sim foi giro. Aqui é que este é rida, Ana Rita. É isso, isto trata-se do tipo de pessoa que ri quando não deve, não é? E vice-versa. Deve ser terrível em funerais. Bom, há quem pense que esta mudança de comportamento da Ana Rita se deve a esta mudança de canal, mas não. Eu descobri o verdadeiro motivo. O momento zero em que a Ana Rita começou a rir de tudo sem controle foi quando o filho nasceu. Mais precisamente, quando a sua mãe foi conhecer o neto à maternidade. E nós sabemos, já passámos por isso, como são as hormonas.
Eu imediatamente tive assim um flashback de todas as alturas em que eu fui impossível, em todas as alturas em que eu não devia ter dito aquilo e que foi chato. E que aqueles momentos de rebeldia que todos temos e que amamos os nossos pais, mas que os fazemos.
Faz parte.
E a minha mãe entra e eu digo assim: mãe, perdoa-me tudo o que eu te fiz. E ela começa a rir comigo.
Isso é muito engraçado.
E imediatamente percebi a dimensão do papel e o que eu iria também passar.
Passaste a ser mãe.
Aqui alternou entre os dois registros, não sei se notaram. Foi o registro TED Talk, não é? A dimensão do papel. E o registro de pessoa que acabou de inalar um balão de hélio.
Eu faço uma coisa melhor que é: eu não vejo problemas, eu vejo soluções.
É? Essa frase também é minha, curiosamente. O problema não é problema, o problema é a solução que temos que encontrar. É a mesma coisa.
Ai, estamos em sintonia, Manel.
Era aqui o balão de hélio.
Estamos em sintonia.
Eu não queria desiludir nenhum dos dois, mas essa frase não é propriamente de vossa.
Eu acho que não é de ninguém, no
é
fundo.
Como nós, de repente, exato, é como eu chegar aqui e dizer: sabem aquela expressão? Ah, mas são verdes.
Pois tu que inventaste.
Eu que inventei, sério.
Mas olha, creio, não sei, diz-me tu, achas que vais ter problemas com a Ana Rita Clara?
Claramente não.
Claramente, cá está. Eu acho que não. Então, se ela ri de tudo, também há de rir disto. Agora chorava, estava tudo ao contrário. E mais, eu sei de fonte segura que a Rita. A Rita? Pode-se chamar Rita?
Ana Rita. Sim, pode ser só Rita.
Para os amigos, é Rita. Aceita bem opiniões ou críticas.
Sabes, sim. Aquela coisa de te questionar.
Sim, sim.
Às vezes as pessoas não fazem isso.
E nem sempre é fácil.
Mas sou a minha maior autocrítica. Sim.
Ah, mas olha, atenção que é ela própria, não sei se...
Não, mas, Ana Rita, claro que tu és a tua maior autocrítica. És a única mesmo, és a única pessoa que pode fazer autocrítica a ti, porque é auto, não é? A não ser que a Ana Rita se refira a críticas que são feitas enquanto alguém se desloca de automóvel. Pode ser isso. Nesse caso, a maior autocrítica passei a ser eu, porque estive para aqui, de facto, a dizer estas parvoíces e as pessoas estavam a ouvir no carro. Portanto,
é verdade.
Peço desculpa, Ana Rita.
Bem visto.
Retiro tudo o que disse. Extremamente desagradável.
Tem o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks.
Quem
sabe
diz reparação,
mais.
Diz conserto, diz também remodelação.
Remodelação, upgrade.
No fundo, recentrar o telefone.
Eventualmente uma recentração do telefone.
Eu sinto falta da Ana Rita aqui para se rir de tudo. Não é?
Saiba mais em iServices.pt ou Ana Rita.
Ela não é carrancuda, como vocês.
Pegue no telemóvel e descarregue a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado.
Está com as 3 da manhã, olá, bom dia. E estamos, daqui a pouco, vamos estar com Júlio Alves, conhecido como o pai do quiz em Portugal, pioneiro no nosso país na organização de quizzes. Aliás, temos alguém que já experienciou os quizzes de Júlio Alves, que é Inês Lopes Gonçalves.
Verdade.
E ganhaste?
Não, porque eram...
Ai, esse é um assunto sensível.
Eu fui, pai, duas vezes a um bar que ficava ali na zona da Madragoa, em Santos, em Lisboa, e havia verdadeiros tubarões do quiz, que era daqueles que notava-se que estavam lá batidos todas as semanas.
Eu conheço um grande fã de quiz, que é meu irmão, e uma vez, ele ia assim a vários, há em vários sítios da cidade, e há de haver noutras cidades do país com certeza, e uma vez, ele estudou filosofia, só para enquadrar aqui, e uma vez estavam assim a formar equipas.
Portanto, na tua família há pessoas que
estudaram, estudaram e interessam por matérias importantes, que não é na Rita Clara, e a forma como se ri. E então alguém lhe disse assim: não, é que isto às vezes aparecem aqui uns estudantes de filosofia e depois sabem isto tudo.
Cá está.
Como se fosse assim um tubarão dos quizzes.
Tu não precisas de ter muita cultura geral, só precisas de estudar filosofia.
Será que te dá assim uma capacidade?
Já vamos perguntar ao Júlio, ele deve saber.
Há uma coisa, porém, que eu preciso dizer acerca de quizzes, não tem exatamente a ver com o Júlio, mas que é a importância de passar ao mundo esta mensagem, que é: quizzes é só com Z.
Olha, ainda agora
eu escrevo sempre com dois.
Sempre quiz com dois.
E a partir de agora, a minha vida vai ficar mais triste.
Quiz é só com Z.
Olha, já aprendi qualquer coisa hoje. Mas em que língua?
Em português.
Quiz é português. Todas. Quiz não existe em português.
Em inglês não é com dois.
Agora começámos a discutir.
Não vale a pena chatear-me-nos. Quiz escreve-se só com Z. Já descobrimos.
Sinto que espalhei o caos e a polémica.
Espalhaste, fiquei tristíssima.
Sabem que eu estava aqui a preparar um quiz do extremamente desagradável para o futuro. Vai escrever-se acontecer
com dois
em breve.
Dias.
Já apaguei um Z. Pronto, eu nunca escrevi
muito
com
bem.
Dois Ds.
E porquê é que estamos a falar disto? Porque estamos na presença de Júlio Alves, conhecido como o pai do quiz em Portugal.
Júlio,
o pai. Escreve-se com um U ali no meio. Júlio, bom dia.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, Júlio. Bem-vindo. O Júlio que acaba também de lançar um livro, Quiz para Miúdos Curiosos, foi aliás aqui que percebemos que o quiz só tinha um Z, inclui 750 perguntas e respostas e é um jogo que vai permitir a miúdos, mas acredito que também a muitos graúdos, aprender sobre tudo,
mas
não é,
Júlio? Mas é isso que eu ia dizer, porque eu estou aqui a pegar no livro, Júlio, bom dia,
bom dia.
E Quiz para Miúdos Curiosos, calma lá com os miúdos, porque há aqui muita coisa que...
Tu também não sabias.
Eu também não saberia, não saberia.
Sim, isto é muito mais giro para ser jogado em grupo.
Cá está.
Isto pode ser usado individualmente, mas em grupo é muito mais divertido.
Uhum,
até
uhum.
Para podermos, vá lá, brincar com as palermissões dos outros.
Oh, Júlio, tem um pouco de bullying aos nossos sim. filhos. Então não sabias esta?
Exato.
Como é que se chega a pai do quiz em Portugal? Não é? O que é que se estuda? O que é que tem que se fazer?
Tem que saber tudo para já, mas como é que começa isto, não é?
Ah, isto, a tradição do quiz vem essencialmente de Inglaterra. Eu começo a jogar quizzes num bar inglês, em Portugal.
Uhum. Eles são grandes fãs.
Exatamente. E apercebi-me que tinha muitos amigos que gostavam disto, e eu na altura era gerente de um bar, decidi organizar isto, adaptar isto mais ou menos para uma atitude mais latina.
Exato.
E começar a fazer isto no meu bar.
Provavelmente o bar onde eu estive, que era na Madragoa, certo?
Era o outro anterior.
Ah, o original.
Na Madragoa devia ser o bar Quiz.
Exatamente.
Fiz entre 98 e 2003 num bar mais pequenino, logo ali ao lado, também era na Madragoa, que era o Chá Chá Chá.
Sim. E eu estava a dizer há bocadinho que me lembro, tenho uma memória dessa noite de ir lá e ficar assim bastante...
Inibida?
Não, fiquei assim muito impressionada porque se percebia que estavam ali verdadeiros profissionais,
sim,
pessoas
sim.
que iam lá todas as semanas, certo?
Aquilo na altura era terrível porque eu era o único que fazia praticamente e estava lá toda a gente.
Pois. Porque estava cheio, vocês não imaginam.
Imagino.
E o que é que se ganhava? Era dinheiro, não era, Júlio, ou não?
Não.
Bebidas?
Okay. Não. Era
consumo da mesa.
Ah, é a melhor altura.
Sim, poupavas dinheiro ao mesmo tempo. E a partir daí sente que houve assim um aumento dos interessados em participar
muito,
em quizzes.
Muito, muito. Isto cresceu bastante. Eu costumo dizer que eu não tenho concorrência, tenho descendência.
Muito bem, isso é ótimo.
Pois é. E qual é a melhor maneira, se é que existe só uma, de ganhar um quiz? Alguma estratégia? Porque a Joana falava aqui que o irmão era estudante de filosofia e que...
E não queriam lá. Foi
normalmente
um bar,
eram
queriam,
essas as pessoas que ganhavam.
Não queriam estudantes de filosofia.
Haverá aqui algum tipo de estratégia que só os
para
estudantes
estudar,
de filosofia
para
é que conseguem ganhar quizzes?
Normalmente, os cursos mais abrangentes funcionam melhor.
Uhum.
Relações internacionais, jornalismo, este tipo de coisas
boa.
Costumam resultar muito mais.
Afinal, as humanidades são boas, não é?
Sim.
Escolhemos bem.
Depois, há duas coisas muito importantes, que é ter uma equipa com pessoas com interesses diferentes e imaginários diferentes.
Se gostamos todos de música e depois há pessoas
não
dá, uns que não vão saber nada sim. sobre
precisamos
cinema.
Ali de um engenheiro qualquer, não é?
E
não
gerações vai. Diferentes. Também ajuda bastante.
Sim. É bom para a família.
Júlio.
Havia uma particularidade, Júlio, ajuda-me, se calhar vou estar a dizer um disparate.
É provável.
Mas no fim, era possível, no fim dos teus quiz, eu tenho esta memória porque eu adoro este jogo. Havia uma modalidade, chamemos-lhe assim, que não era exatamente uma pergunta com hipóteses. Era assim uma espécie de cereja no topo do bolo, que eram 5 pistas, era aliás
sim.
uma coisa replicada num concurso de RTP, que era
exatamente,
a herança dos Acaso Malato.
Exatamente, era a guilhotina.
Que eram 5 pistas que em comum tinham uma só palavra.
Sim, eu continuo a fazer isso,
isso
só
é
que agora. Só que agora faço com imagens.
Muito bom.
Eu acho que é mais difícil com imagens.
Era uma coisa do género, dizeres Duarte, Peru.
Sim, e depois a resposta.
Fruta, e depois é Lima, por exemplo.
Exatamente.
Unhas,
estás
a ver?
Exatamente.
Pronto.
Sim, sim, eu gosto muito disso.
A título de curiosidade, eu participei na herança com 18 anos.
Uau.
Mas não ganhei, não ganhei. Falhei a guilhotina.
Então,
mas o Júlio trouxe
treino.
A possibilidade de participares agora num quiz.
Filipe,
é mesmo verdade.
É concorrente.
Bem, vamos aqui explicar então que Júlio Alves, o pai do quiz em Portugal, é o pai do quiz, não sabemos quem é o filho, ou neste caso a filha do quiz em Portugal, há de ser uma de nós. Júlio, vamos então responder àquele que é o quiz que trouxeste para as 3 da manhã. Pode começar?
Ou também conhecido como o grande embaraço de quinta-feira.
Começa a Filipe a responder.
Então eu vou lançar aqui um som para aumentar a tensão.
Ah, já estou tensa.
Podes começar, Júlio.
Ok, pronto, eu trouxe, eu escolhi umas quantas perguntas do livro, que vinha mais a propósito.
Ai, são perguntas para miúdos.
Ah, então vou já ver as soluções.
Mesmo, assim vamos falhar, ok.
Isto na realidade são perguntas para qualquer idade.
Ok. Vamos a isto. Ah, okay, que vergonha.
Então a primeira pergunta de hoje é como é que se chama o instrumento de cordas que do Havaí se chama ukulele. Portanto, como é que se chama em Portugal?
Ah, em Portugal? Ah, eu sei, é a braguinha.
Não, mas está perto. Eu vou dar 4 hipóteses.
Ah, é o cavaquinho.
Exatamente, é o cavaquinho.
Ah, tem hipóteses.
Disseste braguinha.
Disse porque a braguinha, eu
a
acho que é...
Braguesa. Eu acho que é braguesa.
É braguesa da Madeira, não é?
Pronto.
É muito parecida.
Ah, pronto, mas acertei, não é mesmo? Ou não sim, conta sim, porque sim, a primeira sim. foi assim um bocado...
E quando as pessoas depois dizem, tens a braguinha aberta.
É braguesa, pronto.
Sim. Há quem leve isto muito a sério, mas eu faço o jogo sempre a pensar que é importante é a malta divertir-se um bocado.
Claro. E a próxima pessoa a divertir-se é a Joana
Marques. Vamos lá ver. Ai, que não seja geografia.
Ok, não é geografia. O personagem da Warner Brothers é um animal natural de um estado insular da Austrália.
Ah.
É preciso dar as 4 hipóteses?
É o Diabo da Tasmânia.
Exatamente.
Muito bem!
Não precisas de hipóteses.
Vou decorar tudo para
temos
ganhar ao meu filho.
Tudo,
temos aplausos. Agora vê lá se há aplausos para ti também.
Pois,
Inês!
Eu disse, fico muito nervosa.
Vamos ao próximo?
Vamos a isto.
3. Como se chama o primeiro urso de peluche que foi comercializado a partir de 1903?
O primeiro urso de peluche?
Urso de peluche.
Também sem hipóteses.
Chamava-se.
Não queres as hipóteses?
Ah, quer as hipóteses, quer.
Ok.
Ah, pois é,
Barry, Teddy, Louis ou Jeff?
Vou dizer Teddy.
Exatamente,
cá
é o
está.
Teddy.
Daí o Teddy
Bear. Podia ter rasteira.
Teddy Bear, isto há uma história muito gira por trás disto, que foi o Theodore Roosevelt.
Tinha
uma caçada.
Daí ser Teddy.
Ele não gostava de caçar e fazia muito bem, pessoa civilizada. E eles amarraram um urso para ele matar o urso para poder dizer ao público americano que tinha conseguido matar um urso.
E ele
recusou-se a matar o urso e ficou com a alcunha de Teddy Bear, por ser, vá lá, um mariquinhas que não matava o urso.
Pois. E assim nasceu um grande sucesso que é um peluche.
Grande corajoso, exatamente.
Júlio, há mais perguntas para nós ou ficamos-nos por aqui?
Ok, vamos lá.
Eu ia mais uma
vamos a mais uma ronda.
Agora estou a gostar disto.
Então vamos lá, esta é para mim.
Perde.
Não vou ser tão precipitada agora.
Ok, qual destes alimentos é considerado um fruto, mas na realidade é uma flor comestível? As hipóteses são banana, laranja, cereja ou figo.
Não é fácil.
Vou arriscar o figo.
É o figo, exatamente.
Muito bem.
Ufa. Agora para Joana Marques.
Está a aumentar o grau de dificuldade.
Eu não fiz de propósito. Ok, de que forma é que os porcos se protegem do sol e dos insetos?
Não é com protetor solar.
Preciso de hipóteses. Em princípio não é com chapéu.
Ok, hipóteses. Ficam na sombra, ficam dentro d'água, tomam banhos de lama ou cobrem-se com folhas?
Eu acho que é também porque faz bem à pele, tomam banhos de lama.
Exatamente.
Ah!
Espetacular!
Os porcos não transpiram e então precisam de...
Quem diria?
Apesar
os porcos não transpiram.
Porcos, né?
É injusto.
Vamos à última. Sim, mais uma para a Inês. É a última.
Ok, o que é que só os gafanhotos, como o gafanhoto, ou melhor, só os insetos como o gafanhoto, o grilo e a cigarra é que conseguem fazer? Ok? Entre todos os insetos, só estes é que conseguem. Hibernar, cheirar, saltar ou ouvir?
Disseste o gafanhoto?
O gafanhoto, o grilo e a cigarra.
Vou dizer saltar.
Não.
Pronto, alguém tinha que ser a vergonha desta equipa.
Deve ser cantar.
Exatamente, são as duas coisas. Eles conseguem, são os únicos que fazem ruído e também são os únicos que conseguem ouvir, senão não fazia sentido fazerem ruído.
Pois, só conseguem cantar se ouvirem.
Exatamente.
Está certo.
E agora, Júlio, será
que se nós
te fizermos
uma
pergunta...
Eu pensei que ela ia reclamar da sua derrota.
Eu creio que era saber, se nós fizermos uma pergunta ao Júlio do seu próprio livro, será que ele sabe responder? O mais certo
Provavelmente não é garantido, mas
vamos
bem,
lá, então, para a base de tensão
então
também para o Júlio.
Então vou aqui abrir uma ao calhas. Ora bem, Júlio, que ilha europeia é muito apreciada pelos amantes da velocidade por não ter limite de velocidade fora das localidades?
Ah, eu sei, a Ilha de Man.
Pronto.
Olha, eu essa não sabia.
Está certo.
Nem precisa de hipóteses. A Ilha de Man fica onde?
Man, na Inglaterra.
Inglaterra.
Pois é.
E não há quase acidentes nenhuns.
Pois cá está.
Temos
só uma lá, pessoas conduzem muito bem.
Devíamos ir para lá tirar a nossa carta de condução. Às tantas.
Sabem que eu agora não parava, não é? Ficava
sim,
aqui.
É verdade. Júlio,
levas o livro para
estamos com Júlio Alves, autor do livro Quiz para Miúdos Curiosos, pai do Quiz em Portugal. Também já lançou o livro, o grande livro do Quiz. Se nós comprarmos o teu livro, também ficamos a perceber como se faz um quiz e
sim,
como.
Sim.
Ok. Muito
ficamos,
bem.
E ficamos mais riquinhos de conhecimento. E é um ótimo livro para levar para a férias. Júlio, muito obrigada.
Obrigada, obrigado, Júlio, por este bocadinho e porque claramente ganhámos as três.
Não, não, a Inês perdeu.
Não, eu perdi.
Ah, a Inês perdeu,
agora
ganhámos
as três. Não, não.
Estou a saber aceitar, reparem.
Só não ganha quem não vem jogar.
Cá está.
Claro,
cá está.
É isso mesmo.
As três da manhã.
A estrada vem de uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é estar na estrada.
Tu devias ser Joana Casa.
Lá está. É uma sorte no caso dele. Ainda bem que uma das coisas que ele adora fazer é estar na estrada. Se fosse pois. Como eu, cá está, vês como me conheces bem, chamava-se Hugo Ronha. Não sei qual é que seria o vosso.
Inês Raia, porque gosta na praia.
Ai, como eu. Seria Ana Areia.
Ana
Areia. Nossa,
Areia,
tens de tirar a primeira letra.
Ana Areia.
Ana Areia.
Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Filipe Galrão e Joana Marques. Este verão, às 3 da manhã, são 4.
Bom dia, e hoje é dia de.
Festa, cantam. Não?
Ah, da rubrica mais híbrida da história da rádio.
Tem a ver com festa, na verdade.
O Marco e a torta.
Porque trazemos bolos, não é? Trazemos.
Sim, vocês
o Marco é que traz.
Vocês é mais bolos.
É, o Marco Costa, conhecido pasteleiro, vem ensinar-nos a fazer bolos daqueles super simples, que normalmente comigo acabam mal, mas pronto,
e
pode
e qual
ser
é
que
o
não.
Bolo de hoje, já sabes?
Eu estou ainda indecisa. Vejam lá.
Ah, és tu que escolhes?
Sim.
Ah, uau, claro.
Nós antes estávamos entre uma torta de, uma
é isso,
torta de laranja e um bolo de bolacha, não é?
Votam em qual?
Ah, eu voto na torta de laranja.
Eu voto bolo de bolacha.
Vê, e agora? Por isso é que nós não chegamos a um acordo.
É.
Mas tu é que vais desempatar.
Não vou ligar para ele a ver o que é que ele acha.
Já torta,
e será que
torta.
O bolo de bolacha de Marco Costa é daqueles que leva manteiga no meio ou natas?
Espero
ele
que seja
tem
manteiga.
Um ar tradicional. É um,
mas o que é que é tradicional?
Um
é manteiga?
É manteiga.
Eu
parece.
Também, sim.
Parece.
Também, a mim também me parece e é o que eu mais gosto.
E eu acho um exagero.
Seja.
Por acaso, acho que é.
Eu gosto mais da outra versão.
Acho até que se devia chamar bolo de manteiga. É a quantidade de manteiga que leva.
Marco e a torta para ouvir depois das 9h30.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Toca acordar, são 9h10, Filipe Galrão está cá, Inês Lopes Gonçalves também, Joana Marques.
Também estou. Mas
que quer muito que
tempo.
Estejamos acordados porque tem coisas importantes para falar.
Sim, sim, é de férias que vos quero falar, em breve chegarão as
minhas. Isso é muito importante.
E há uma coisa que eu adoro nas férias, que é ler assim, aquelas secções mais leves dos jornais, nomeadamente questionários de verão. É um clássico, nesta altura do ano.
Sim. Ah, tenho que responder a um.
Tens?
Está,
olha,
um jornal,
então se calhar vou-te ajudar a treinar, porque trago aqui um questionário que está hoje no JN, é o questionário da Ágata, e eu queria fazer-vos a vocês as mesmas perguntas que fizeram à Ágata e comparar as respostas. Okay. Daqui a nada, pode
quero
ser?
Muito, claro. Estou ansiosa, até porque hoje já tivemos connosco o pai do quiz em Portugal e agora temos a mãe, que é a Joana Marques.
Vou ser eu, a minha madrasta.
Stuck With You na Renascença, Way Lewis and the News, são 9h11, faça boa viagem, está com as 3 da manhã, até às 10, bom dia, boa quinta. Muito bom dia, está com as 3 da manhã, Filipe Galrão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques.
Bom
vamos
dia.
Ao momento.
Sim, sim, também com a Ágata a partir deste momento. Ai. A Ágata que hoje responde a um questionário de verão no JN. Eu quero colocar-vos a vocês as mesmas perguntas que foram colocadas à Ágata. Estão
bem,
prontas?
Estamos. Nós respondemos primeiro e a Ágata depois, é isso?
Sim, não há tempo a perdermos a isto. Primeira pergunta: quando entro de férias, a primeira coisa que faço é.
Ah, quando entro. Sei lá, mas imediatamente.
Férias.
Bem, são péssimas a responder, a Ágata.
Não, já sei, faça mala.
Ok,
para outro sítio.
A Ágata disse, só para ficarem cheias de inveja, hoje em dia estou todos os dias de férias.
É a beleza da reforma.
É o conceito de reforma.
Não sei se fico cheia de inveja.
Agora, esta é importante. Esta, vocês podem dar aqui bons contributos. É este ano que vou ler.
Os Irmãos Karamazov.
Okay. Vou ler mais de 3 livros.
Ah, tu vais por quantidade. A Ágata também contorna bem a questão e responde: os livros que tiver à cabeceira. É o que me terem para lá. Se me ligarem do trabalho,
eu não atendo.
Já calculava, Filipa.
Depende. Se for a Joana Marques.
A Ágata diz: se for algo que eu possa aceitar, aceito. Ágata, por favor, venha para esta equipa, porque está-me muito mais interessada em trabalhar do que estas duas. Jamais passaria férias com.
Com a Ágata.
Ah, que desagradável. Eu
jamais
passava.
Passaria férias.
Não passavas nada.
Epá, não sei.
Estás a olhar para mim muito intensamente.
Não sei bem. Não sei
olha,
bem.
Eu jamais, sei que ninguém me perguntou, mas jamais passaria férias com a Ana Galvão. Já tive uma pequena experiência nos Açores e fiquei exausta. Ao fim de um dia já não aguentava porque ela
precisava
queria
de férias da Ana Galvão.
Não, e as atividades, andar de balão, fazer trails, maratonas. Eu não. E eu a dizer, então se fôssemos almoçar, comer um bife açoriano. Portanto, não dá.
Eu gosto disso.
É uma pessoa com quem não combino em férias. Nem a pandemia me vai impedir de. Posso dizer já da Ágata, cantar.
Pronto.
E vocês?
Nem a pandemia me vai impedir
de correr na rua.
Sair à noite.
Muito a partir das 11 da noite. Não, estou a brincar.
Se vir alguém a chegar sem máscara à praia, o que é que fazem?
Fazem
como a Cláudia Isabel.
Ouça lá, em direto, a fazer isso.
A filmar em direto. Afaste-me,
sim, afaste-me.
É como a Agatha, ela muda de lugar. Estamos quase a chegar ao fim. A minha banda sonora deste ano vai ser para o verão.
Às 3 da manhã, a playlist das 3 da manhã.
Ah, muito bem.
Ah, se fosse bem. É giro que a da Agatha vai ser a do filme Braveheart. Porquê? Ninguém sabe.
Porque é novo.
Freedom!
Porque é novo.
O que me irrita mais nas férias é?
Questionários de verão. Sim. Dos jornais.
Obrigarem-me a perguntar.
É justo. Acaba a dizer que a Agatha o que irrita é a multidão aglomerada. É cá das minhas, Agatha.
Então e os concertos, ó Agatha?
Não há, por isso é que ela não quer ver multidão aglomerada. Então não pode dar concertos e depois anda tudo aos magotes na praia.
Percebo. Vamos ouvir então uma música da playlist das 3 da manhã?
Vamos, uma das duas favoritas.
Sopro do Coração, por acaso, acho que sim, que é a favorita de todas. Chama-se Sopro do Coração, os Clã. São 9h20, temos já connosco aqui na Renascença a Graça Franco para o habitual comentário dos temas da atualidade. Bom dia, Graça.
Olá, bom dia.
E esta manhã, Miguel, começamos pelo puxão de orelhas do Tribunal de Contas ao Ministério da Educação.
Sim, por causa dos atrasos dos meios digitais necessários para o ensino à distância, porque os juízes dizem que mais de 60% dos alunos só no próximo ano letivo vão ter os computadores que o Governo prometeu para o ano que passou, porque o concurso para a compra dos equipamentos foi lançado tarde. Será um caso, Graça, em que mais vale tarde do que nunca ou será tarde demais?
Não é tarde demais, é claramente tarde demais. Os anos das crianças não se recuperam, a vida continua, ou seja, eles ficam maiores e, portanto, passou o seu ano letivo. É verdade que no início da pandemia 80% não dispunha destes meios, agora são só 60%, mas estes 20% nem sequer foram colmatados pelo governo, porque o próprio tribunal diz que muitos empresários, muitas associações, muitas autarquias tentaram, no fundo, colmatar muitas falhas. E pior do que isso, é que havia dinheiro para o fazer. Ou seja, o governo estava autorizado a gastar 386 milhões de euros e só não os gastou porque ficou à espera daqueles 559 milhões prometidos pela Europa e que nunca mais chegavam porque estavam integrados na bazuca europeia. Pior do que isso, o puxão de orelhas, eu acho que é um puxão que todos os pais também se deviam agregar e fazer, é que não há também nenhum balanço, nenhuma informação sobre como é que vai a aprendizagem em Portugal, ou seja, o que é que estes alunos aprenderam. As metas curriculares foram abolidas na última semana e nós não sabemos o que é que de facto é preciso aprender e foi aprendido durante estes últimos anos.
Com a agravante de termos tido os confinamentos e destes computadores que não foram entregues terem feito falta mais do que nunca nessas fases.
Sim, mais do que nunca, ou aos mais fragilizados. Isso é uma coisa que nós temos a certeza e que o governo também reconhece, embora reconheça sem nos dizer o que é que perderam esses alunos. Porque em muitos casos, conforme nos diz o Tribunal de Contas, não era só o material obsoleto, não era só a falta dos computadores, era mesmo quando havia computadores e o material não era obsoleto, também não havia nem formação dos professores, nem formação dos alunos, nem acesso à net, que é uma coisa absolutamente básica para quem quer digitalizar a escola. Sabemos também que vão reformar-se centenas de professores no próximo ano letivo e que os concursos estão atrasadíssimos. Ou seja, nem sequer há garantia de que os alunos tenham os professores necessários no próximo ano. Até que é um ponto... bocadinho como Catarina Martins disse.
Sim, era isso que eu ia perguntar, Graça. Ou seja, até que ponto é que a questão da educação, no fundo, é um bom indicador do estado da nação? Porque ontem, e fazendo referência a essas declarações da Catarina Martins, ela dizia que o governo está a anunciar agora aquilo que já prometeu fazer no passado.
Exatamente, já estava no programa do governo, por exemplo, as contratações no Sistema Nacional de Saúde, que agora o governo anuncia que vai continuar a fazer, mas que eram necessidades calculadas sem pandemia. Ou seja, é evidente que os médicos que ficaram estão exaustos. Os médicos que iam sair vão sair na mesma. E, portanto, o reforço tem que ser, obviamente, agora muito maior. Ora, o Governo vai dizendo que agora é que vai ser, exatamente como os professores. Bom, agora é que vai ser, mas já devia ter sido. Ou seja, parte-se com um atraso enorme. Enorme na educação, enorme na saúde, e mesmo os fundos comunitários, que vão duplicar nos próximos 6 anos, vão ser 6 mil milhões por ano em vez dos 3 mil milhões habituais. Bom, 2 anos de fundos comunitários já foram gastos inesperadamente só com a TAP e com o novo banco, ou seja, o dinheiro não vai esticar assim tanto.
É isso, obrigada Graça, e voltamos a falar na terça-feira.
Obrigada.
Beijinhos.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Ora, e daqui a nada vamos juntar um pasteleiro que é um... Enfim, ele é um estouro. E temos também uma humorista que se chama Joana Marques, não sei se conhecem.
Está bem, está bem.
Que também, pronto, que não é conhecida
sou
por
estouro.
Gostar de deixar aqui
estouro.
A sua bombinha aqui e ali, não é verdade?
Então vejam lá isto que eu fiz aqui. Há também um carro, que é uma bomba, e tudo junto dá o quê?
O quê, o quê?
Uma rubrica bombástica.
Muito bom.
Os doces...
Estão inspiradíssimas hoje.
Muito
os doces do Marco e as piadas da torta com Marco Costa e Joana Marques.
É verdade, e já estou em condições de avançar qual a receita, mas já vos digo qual é a receita de hoje. Okay. Nós, neste caso o Marco e eu, e o Renault Arcana, que é uma máquina tão perfeita e tão híbrida, como esta dupla, não é? Nós também somos uma dupla híbrida, esta que eu faço com o Marco. Ouçam bem, que é agora, nós vamos para o estúdio do lado, não vá a coisa arrebentar.
Cá está, arrebentar.
Continuamos na temática bomba.
Se bem que é assim, se for, ainda não sabemos se é uma torta de laranja ou um bolo de bolacha, mas não faz mal qualquer um deles, não importa que rebente, porque se vier aqui parar um bocadinho...
Eu espero que seja a torta, eu votei na torta, está quase no ar o segundo episódio de Os Doces do Marco e as Piadas da Torta, com apoio Renault Arcana, híbrido por natureza.
Vou contar-vos.
É a torta, não é?
Hoje é a torta. Para a semana, quem sabe.
Ganhaste
um
flipa.
É a famosa torta de laranja do Marco.
Aliás, é a conta dessa torta de laranja que lhe chamam o Marco das Tortas.
Exatamente.
Vamos então aprender a fazer a famosa torta de laranja do Marco, e pode também ver no Facebook da Renascença.
Ligue-se já para ver tudo, e entretanto, Ed Sheeran e Beyoncé estão cá para cantar esta Perfect.
Vamos lá para o segundo episódio da rubrica Os Doces do Marco e as Piadas da Torta. Não sei porque é que eu sou a torta, nem sou. By Renault Arcana, com o pasteleiro mais bombado do país, Marco Costa, e uma utilizadora de bomba de asma, que sou eu, Joana Marques, a tentar criar um conteúdo tão híbrido quanto o novo Renault Arcana. Não é assim, Marco?
Por acaso gostei muito de bombado. Bombado é mesmo a minha cara.
É um adjetivo bom para ti. Já agora, tu enches os teus músculos, estava aqui a reparar, com o quê? Com o saco de pasteleiro? Não deve ser, porque é muito pequenino. Deve ser com aquelas seringas de fazer farturas, não? Ou é treinar mesmo?
Olha, enche a fazer uma coisa que eu acho que tu não sabes o que é exercícios, sabes?
Então não sei, eu já vi pessoas a fazer na rua e uma vez vi na televisão. Sim, sim, até me cansei de ver. Bem, mas isto não é uma rubrica de exercício físico, pelo contrário, é uma rubrica híbrida onde o Marco ensina uma receita de um bolo e eu simplesmente comento e como, se tudo correr bem. Digo mal, é mais isso. Então, e o que é que temos hoje?
Hoje temos a famosa torta do Marco, a famosa torta de laranja.
Olha, ainda bem que falas disso, porque eu nunca percebi porque é que é a torta de laranja do Marco, porque é que não é uma torta de laranja só, o que é que essa tem de especial? Foste tu por acaso que inventaste a torta de laranja? Não, tens uma patente. O que é que esta torta tem de diferente das outras?
É a torta do Marco.
Diz-me. Quero mesmo saber a tua opinião, porque é que é especial?
Olha, para já, porque o ingrediente secreto é o amor. É uma receita que era do meu pai. Não é clichê. É uma receita que era do meu pai. E eu lembro-me deste pequeno a fazer.
É assim uma espécie de herança de família.
E depois não é que seja uma receita difícil de fazer, mas é mesmo pelo sentido que eu faço a receita, faço sempre da mesma maneira e como fui ensinado, e não alterei nada, e o resultado final é incrível.
Até ver, gostam todas, talvez menos eu. Vamos ver. Sabes
eu já vi pessoas que não gostam de mim com a minha torta na mão.
acredito. É só a torta, não é? Não és tu. Mas sabes que eu sou contra bolos de fruta, normalmente, porque eu acho que ou se come sobremesa ou se come fruta, não é? Ou é doce ou é fruta. Agora juntar as duas para mim não faz sentido. Para mim, torta é torta, laranja é laranja. Misturas só aceito no Renault Arcana, que é desportivo, mas ao mesmo tempo é elegante, é ágil e também robusto.
Gostaste desta referência?
Pronto, ao, ok,
Arcana?
Gostei, Ana. Então, pronto, o Arcana fica sempre bem aqui, mas pronto. Queres ajudar-me a fazer a torta?
Não, não, deixa estar. Depois ficava com aquele cheiro horrível a laranja nas mãos, tu deves ter, sempre, não é? Eu não gosto nada. E sacrificar boas laranjas, algumas se calhar até do Algarve, porque eu sei que tu só usas as melhores matérias-primas para fazer tortas, para mim não faz sentido. É como as batatas fritas com sabor. Qual é a lógica daquilo? Não sei onde é que isso vai parar. Qualquer dia, até os ar-condicionados dos carros vêm com fragrâncias a presunto. O do novo Arcana, não, felizmente. Tive a experimentar e está tudo ok. As pessoas da Renault são pessoas sensatas. Tirando naquele dia em que resolveram contratar-nos aos dois para isto. Não fez nenhum sentido. Bom.
Bolas, tu levas mesmo isto a sério.
Levo. Mas olha, isto para mim está assim ao nível, sei lá, de um aquecimento global. Mas agora vamos ao que interessa. Os nossos ouvintes querem saber como é que se faz a famosa torta, aliás, de laranja.
Olha, é muito simples, mesmo muito, muito simples. São 500 gramas de açúcar, 50 gramas de farinhas com fermento, 15 gramas de fermento em pó, 12 ovos e 2 laranjas...
12 ovos?
12 ovos, mas dá para muitas fatias. 12 ovos e 2 laranjas grandes. Sim, okay. 2 laranjas do Algarve. Esse lá também é um segredo, só faço a minha torta de laranja com laranja do Algarve.
É a melhor, não é? É a melhor do mundo.
É melhor do
e
mundo.
E como é que se faz, exatamente? Tu vejo aí, isso é um ralador?
Por passos, isto é um ralador. É muito importante termos o ralador porque a raspa, a laranja vai toda. E a raspa tem que ir toda, sem ser aquela parte branca.
Ah, não é só tipo uma raspinha para fingir
é só uma
que tem.
Raspinha.
É mesmo a laranja toda raspada.
Para saber,
toda.
É normal que estás a... Aliás, eu tinha um fornecedor que só me vendia caroços, que é para dizer que tinha mesmo laranja. Mas nós misturamos os cholis todos, o açúcar, o farinha e o fermento, misturamos. Depois metemos raspa e sumo, misturamos novamente. 12 ovos lá para dentro inteiros, sem as cascas, tiramos as cascas.
Obrigada por ensinares essa parte, porque eu podia cair nesse erro.
Eu sei que era muito provável, e é para ti que eu estou a falar.
Obrigada.
Tiramos as cascas, batemos e depois levamos a cozer, e aqui é muito importante, em banho-maria.
Ah, ok, isso eu sei fazer.
É cozer em banho-maria, ali cerca de 20 minutos a 180, 200 graus, depende do forno. E depois quando ela sai, fica assim meio cremosa, fica incrível.
E trouxeste uma torta para eu experimentar, não foi?
Claro.
Não sei se quero, pois ainda
podia...
gosto. Isto contraria a minha teoria toda.
Eu gosto,
de repente, agora
as
gosto.
Coisas de qualidade.
Bem, mas é gigantesca. Isto é uma torta para a malta do ginásio. Até que vou pôr no ar para as pessoas que estão a ver o vídeo poderem apreciar a estética desta torta. Tem linhas elegantes e dinâmicas, tal como o quê? O novo
Arcana.
Não estava à espera
desta
também. Sim, senhor, olha, vou provar. Agora, se gosto, isto é uma mancha na minha reputação.
Um clássico, Ace of Base, All That She Wants. Hoje foi assim, foi muito bom. Eu diria que foi o melhor de sempre.
O melhor de sempre.
E estamos com Júlio Alves, conhecido como o pai do quiz em Portugal.
Quiz é só com Z, está bem?
Ah, é? Olha, ainda agora
eu escrevo
hoje.
Sempre com dois.
Sempre
quiz com, Z, com dois.
E a partir de agora, a minha vida vai ficar mais triste.
Quiz é só com Z.
Olha, já aprendi qualquer
Pronto.
Coisa hoje.
A título de curiosidade, eu participei na herança com 18 anos.
Uau.
Não ganhei. Falhei a guilhotina.
Então, mas o Júlio trouxe a possibilidade de participares agora.
É isso.
Num quiz.
Filipa, você é competente.
Como é que se chama o instrumento de cordas? Lá vai, se chama o ukulele.
Ah, eu sei, é a braguinha.
Não, mas está perto. Eu vou dar 4 hipóteses.
Ah, é o cavaquinho.
Exatamente, é o cavaquinho.
Ah, tem hipóteses.
Disseste braguinha.
Disse porque a braguinha, eu
a
acho que é.
Eu acho que é braguesa.
Pronto, mas acertei, não é mesmo? Ou não
sim,
conta
sim,
porque
sim.
A primeira foi assim um bocado.
E quando as pessoas dizem, tens a braguinha aberta.
O personagem do Warner Brothers é um animal natural de um estado insular da Austrália.
É o diabo da Tasmânia.
Exatamente.
Muito bem.
Não precisas de hipóteses.
Vou decorar tudo para ganhar ao meu filho.
Temos aplausos. Agora vê lá se há aplausos para ti também.
Como se chama o primeiro urso de peluche que foi comercializado a partir de 1903? Teddy, Louie ou Jeff?
Vou dizer Teddy.
Exatamente.
Cá está.
Teddy.
Daí o Teddy Bear.
E a terrasteira.
Teddy Bear.
E essa frase também é minha, curiosamente. O problema não é problema, o problema é a solução que temos que encontrar. É a mesma coisa.
Esta, ai, estamos em sintonia, Manel.
Era aqui o balão dela.
Estamos em sintonia. Eu não queria desiludir nenhum dos dois, mas essa frase não é propriamente de vossa.
Acho que não é de ninguém.
É como nós de repente. Exato, é como eu chegar aqui e dizer: sabem aquela expressão? Ah, mas são verdes.
Pois tu que inventaste.
Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Eu avisei que tinha sido muito bom, até porque braguinha não é um instrumento, ok? Só para que fique claro. Confundi com a bragueza madeirense. Peço desculpa. Amanhã é sexta-feira. quinta-feira, eu prometo que me vou portar um bocadinho melhor. Ou não, bom. Ou não. Amanhã, às 3 da manhã, estão de volta às 7, com extremamente desagradável sempre às 8:15. A Joana há de pegar em alguém conhecido,
é verdade,
ou não.
Ainda não
sabes quem?
Não sei, pode ser uma de vocês, quem sabe.
Não, isso nunca pode acontecer. Aliás, eu estou neste programa porque eu sei que isso não pode acontecer.
Exatamente, estando aqui está salvaguardado.
Completamente, não é? Espero que sim. Beijinhos, até amanhã.